Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Como que está indo a entressafra no Centro-Sul, São Paulo especificamente? O boi tá com firmeza ou está sendo limitado pela restrição e pela lentidão do consumo? É o que vamos ver agora no nosso Boletim do Boi Gordo, nesta terça-feira, 14 de agosto. Piracicaba, então, ao vivo. Tiago Bernardino de Carvalho, analista do CPEA, principal referência do mercado aí, balizador da B3, vai nos dar agora a sua visão desta entressafra, né? Já pico de entressafra, né, Tiago? Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez aqui.
Bom dia a todos. O CPEA que agradece aí mais uma vez a oportunidade. Pois é, Giovanni, a gente está observando aí o mercado do boi gordo, né, uma pressão aquecendo em termos de preço, principalmente a essa entressafra, né, uma seca forte que veio aí assolando, aí, principalmente junho, julho, né, finalzinho aí de maio, junho, julho, e isso acaba refletindo em animais não tão prontos para abate como a gente observou nos meses anteriores.
Agora, mas há alguma limitação ainda dessa firmeza, Tiago, em razão de um consumo ainda lento, os indicadores não ajudam, não há uma tendência forte que possa se esperar ainda também por conta das eleições? Como que você vê esse casamento aí entre esse... Se é um casamento ou se é um descasamento, né, Tiago, entre uma entressafra e um consumo?
Vamos lá. A gente, pelo lado da demanda, realmente a gente tem a expectativa gerada desde o início do ano e a expectativa aí com as eleições era mais, podemos dizer, otimistas em termos de valorização de carne, valorização das cotações, né? Isso era muito notório, tá? As exportações também, por mais que vem oscilando aí por motivos mais de metodologia de tabulação de dados, mantém uma média até superior do que o ano passado, pelo menos até o mês de julho. Isso também ajuda a você não ter uma pressão muito forte em cima das cotações, tá? Então, olhando esse lado da demanda, realmente, a gente tem uma demanda interna mais retraída ainda, o dinheiro, por mais que os indicadores de volume de venda nos varejos no primeiro semestre melhorou, julho ainda deu uma quedinha, os números de produção industrial vem melhorando, ainda não é sentido, não é perceptível num aumento no consumo de carne bovina. Isso é refletido em preços, tá? Então, pensando em demanda interna, realmente a pecuária ainda, preços de carnes vem andando de lado. Mercado externo, sempre pensando numa valorização, dólar oscilando bastante para cima por N motivos, seja Estados Unidos, agora seja Turquia, isso sempre traz uma expectativa de melhora nas vendas, né? Mas mantendo esse mesmo nível que foi ano passado, as exportações ainda tendo um papel fundamental aí para a gente ter umas cotações mais firmes, tá? Perfeito. Então esse é o cenário pelo lado da demanda, né? A gente sempre expectativa de melhora, mas ainda não decolou.
Exatamente, é aquilo que a gente viu, né, Tiago, inclusive com você várias vezes, todo, principalmente no começo de mês se espera, às vezes até dá um repiquezinho e depois ela depois, ou cai ou pelo menos estabiliza, né, Tiago?
Sim, a gente teve essa impressão aí também no começo de agosto, com os dias mais, exatamente, teve uma saída boa de carne, mas realmente não é o volume que se espera para você ter uma tendência constante de alta.
Perfeito. Tá? Agora, Tiago, no geral, a gente viu que foi um período, desde o começo do ano, naturalmente que durante a safra a pressão já existe mesmo, já existe por, até pela oferta, claro. E depois já entrou também num período, mesmo antes ainda, quando a entressafra não estava muito firme, já havia essa pressão também. Deve ter um outro componente também que possa ser considerado aí como um fator de segurar um pouco, de limitar um pouco os preços, né, Tiago?
Sim, é um ponto importante, Giovanni. A gente falou da demanda e tem realmente a oferta. A gente está observando alguns dados preliminares do IBGE para o abate de animais até junho isso mostra que a gente observou, né? A gente teve um aumento no mercado de pecuária de corte no abate de animais. A gente fala em torno aí até junho, em torno de seus 15,4 milhões de cabeças abatidas. Esse é um crescimento 4% maior do que foi abatido ano passado e cerca de 2 a 3% maior, 2,92% maior do que abatido em 2016. Isso realmente tem um impacto no volume ofertado aos animais.
Perfeito. Só uma coisinha, só para a gente não perder aqui, Tiago. Repete para a gente. 15,4 milhões de janeiro a junho ou julho?
Janeiro a junho.
Junho.
Primeiro semestre do ano.
Primeiro semestre, ok. Perfeito. 4% superior sobre o mesmo período 2017.
Isso.
E mais 2% sobre...
2,92, 3% acima de 2016.
3% acima de 2016, muito bem. Tiago, então, na verdade, o que a gente vê que de um ponto a gente tem uma demanda limitada, de outro, uma operação industrial um pouco mais avantajada. Significa que houve, então, muita liquidação, de muita gente dando liquidez para boi, Tiago?
Exatamente. E além da liquidez do boi, a gente tem um peso maior das carcaças. Uhum. Tá? A gente está pegando em média de 2016, 17, 18, onde que o preço começou a ser pressionado, em torno de 245 quilogramas o peso carcaça do boi. A gente observou um aumento aí de mais ou menos 5 quilogramas por peso carcaça frente a 2015, por exemplo. Então, esse aumento no abate de animais com peso de carcaça maior, você tem uma oferta maior, sim, no mercado. E isso, justamente, oferta e demanda mais retraída, andando de lado com as exportações indo bem, realmente, você tem um mercado pressionado no primeiro semestre.
Tiago, de todo modo, isso foi, já saiu do radar, né, Tiago? Porque agora, o que foi abatido já foi consumido, já foi vendido, teve aquele represamento da greve, depois ainda um pouquinho ainda o enrosco dos fretes, mas é o tipo de coisa que a indústria não tem como carregar esse estoque, né, Tiago?
Não, ela vai ter que, realmente, ela acaba tendo que desovar isso daí, uhum. E isso daí reflete no mercado consumidor daí, que também tem um paredão em restrição orçamentária. Uhum. Por isso que fica essa, vamos dizer, essa queda de braço.
Uhum. Tá? Entendi. E, Tiago, esse desnível o fim desse excesso aí, que pelo jeito julho, então, já não deve ter tido esse excesso de oferta, digamos aí, mais disponível, que deixava os frigoríficos mais confortáveis. E o desnível foi muito grande, então, né, Tiago? Porque acabou, pelo jeito, acabou a oferta muito rapidamente, então, né?
Provavelmente a gente teve um período de seca muito, muito forte também. Uhum. E pelo custo alto de alimentação de grãos que subiu nesse primeiro aí semestre do ano, que do milho principalmente, do farelo de soja, isso também fez com que o produtor segurasse. Uhum. Então conseguisse dar toda essa suplementação aí que precisava, uhum, nesse período de seca. E evidentemente você tem uma retração muito grande na oferta de animais. Uhum. Alta principalmente de seca e custo alto de produção.
Entendi. Tiago, agora essa tendência de escassez aí, de uma maior escassez, você calcula que vai se estender também, pode alongar um pouco mais a entrada do segundo giro de confinamento, Tiago?
Você, com essa alta de preço, muitas vezes estimula o produtor, apesar do preço do milho, né, tá ainda firme, né, e deve continuar firme até o final do ano, pelo mercado futuro que a gente observa. Uhum. Você teve momentos de oscilações, tanto do milho como o farelo de soja, mais meses atrás.
Uhum.
E essa alta do preço do boi pode favorecer, sim, mas também pode atrasar um pouco o segundo giro. Isso, uhum, é natural, uhum, tá? Porque faz conta, né? Mas evidentemente que você, provavelmente, quem está na atividade do primeiro giro do confinamento nesses meses de agosto e setembro, provavelmente com essa oferta menor de animais pronto abate, tem uma situação mais confortável.
Perfeito. Agora, Tiago, é, como você falou, é uma firmeza, né, que tem, ela tem uma tendência de alta, tem uma tendência de seguir em alta, ainda pela restrição da oferta, né, Tiago? Que a gente precisa deixar bem, não tem muito, não, ainda não tem um viés de demanda que possa, que possa mostrar uma alta mais avantajada, né, Tiago?
Sim, hoje a oferta realmente vem mais impactando, né, direcionando o preço das cotações mais do que a demanda. Uhum. A demanda tende a se solidificar cada vez mais firme aí, final de setembro, outubro, novembro, dezembro, quando uhum. também chega o final do ano. Uhum. Mas esse período de agosto, setembro, o direcionador acaba sendo fortemente a oferta de animal.
Uhum. E, Tiago, essa alta, olhando aí da pelo lado dos custos, né? Essa alta de que está vindo mais pelo lado da oferta, ela está remunerando, Tiago? Ela está conseguindo remunerar, principalmente aqueles primeiros animais que saíram, que estão saindo do semi-confinamento, ou os primeiros animais que saíram até do primeiro giro aí, ainda que poucos, Tiago?
Realmente, essa é a conta que mais vem afligindo e essa pergunta que o produtor, o pecuarista se faz, né? Uhum. Realmente, está se pagando a conta? Esses números que a gente observa aí do abate, do aumento de produtividade, vem muito para justificar isso. Uhum. E isso mostra que o produtor quer aumentar a produção de carne por animal ou arrobas ou carne por hectare, ele vai diluir esse custo fixo. Isso não quer dizer que a margem se torne apertada, não é essa a questão, mas a questão é, cada vez que eu produzo mais, eu reduzo esse meu custo mais alto. Então, realmente, o produtor que ainda está margiando uma produtividade menor, realmente, isso daí está no negativo. Uhum. Esse é um ponto importante. Produtores que colocaram tecnologia e tiveram uma redução de margem, ainda continuam com margem positiva, uhum. por mais crescida que seja, porque eles estão ganhando em produtividade. Uhum. Isso é importante destacar, Giovanni.
Exato.
Tá? Então, realmente, os custos subiram e os preços não subiram como os custos. Uhum. Ok, mas o produtor que está ganhando com produtividade.
Perfeito. Tiago, conversando aqui, e aí pegando um gancho para a gente dar uma passadinha mais nacionalmente, por uma maneira bem rápida, mas pegando um gancho de ontem, conversando com criador lá de Sinop, Alta Floresta, o Carlos Dias, em dado momento da nossa conversa, chegou até a ser levantado a seguinte questão, quer dizer, muito da tecnologia não está, o retorno do investimento está demorando muito, né? Quer dizer, por mais que a gente fale em eficiência, precocidade, mais carne em menos hectare, o retorno está demorando um pouco demais, né? Segundo alguns produtores. Caso, naturalmente, que o caso no Mato Grosso é um caso à parte, né, Tiago, por conta da oferta muito, muito grande que tem no estado inteiro. Agora, Tiago, há algum viés que a gente pode perceber de como os investimentos, daquele que está fazendo investimento hoje em tecnologia, ele pode conseguir começar a ter um retorno? Quer dizer, ele está comprando um bezerro hoje, com um certo ágio, quer dizer, ele vai levar 2, 3, 4 anos para esse animal ter liquidez, quer dizer, ele vai investir, ele tem capacidade de esperar isso, Tiago?
Belo raciocínio, tá, Giovanni? Eu acho que você terminou por onde eu ia começar, podemos dizer assim. A grande questão é que a gente fala de uma atividade de investimento de longo prazo, tá? Melhoramento de pastagem, genética, nutrição. Muitas vezes, realmente, o retorno é imediato. O investimento pesado que muitas vezes o produtor, o pecuarista tem, o criador, ele vai demorar para sentir isso sim no bolso. Isso é natural. Mas pode ter certeza que esse melhoramento aí, todos esses setores, desde sanidade, genética, pastagem, nutrição, ele vai sentir ao longo dos próximos anos. O investimento não pode ser para ter um retorno daqui 1, 2 anos. O investimento é para 5, 10 anos. Uhum. Tá?
Claro.
Por isso que realmente você precisa ter esse planejamento de caixa, porque vão haver momentos como esse ano que você tem pressão.
Uhum.
Você teve uma pecuária 2013, 14, 15, 16 ganhando dinheiro. Todo mundo investiu, a tendência é que sobra oferta, como a gente está observando, seja de animal abatido a mais, seja mais pesado.
Exatamente.
Isso é natural, como soja, milho, cana, assim por diante. É cíclico isso. Uhum. A grande questão é realmente você não deixar de lado essa, vamos dizer, essa inovação tecnológica.
Perfeito.
Porque daqui um, dois, três anos, isso daí tende a atingir picos novamente. Isso é natural, tá bom?
Exatamente. Só para então, só para uma passadinha, ficamos ainda no Mato Grosso. Por exemplo, os leilões, que principalmente de crias, que é o forte lá no norte do estado, né, Tiago? A quebra de cabeça por animal foi muito alta, porque o boi gordo não anda lá, né? Então, naturalmente, que o preço da arroba puxa, naturalmente, a reposição. E os pecuaristas, aqueles que conseguiram ter uma rentabilidade nos leilões, conseguiram só pelo volume, né, de animais ofertados, né, da safra. Tiago, a situação no Mato Grosso é uma situação ainda bem complicada, né, por conta há um excesso muito grande, né? A gente vê também na região sudoeste ali de Pontes e Lacerda, também uma situação bastante complicada para eles, né, Tiago?
Perfeito. Eu estive no começo do ano no estado do Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, e a gente já vinha observando isso na questão do aumento no volume de oferta de animais, seja ele pronto para abate, seja ele de reposição.
Uhum.
Né? Isso acaba sendo reflexo até pelas condições do estado, até climáticas que foram razoavelmente melhores, mas também por esse aumento de produtividade.
Uhum.
Isso realmente leva uma pressão maior em termos de da oferta, em termos de uma oferta maior de animais.
Uhum.
Como o mercado mato-grossense é um mercado, vamos dizer, mais exportador, seja ele para o mercado aqui do Sudeste, seja para o mercado externo, realmente eles acabam sofrendo um pouco para escoar essa carne, e isso acaba tendo reflexo nas cotações desses animais.
Perfeito, perfeito. Tiago, Goiás e Mato Grosso do Sul, como que o CEPEA está situando essas duas regiões aí, Tiago?
A gente no Mato Grosso do Sul acaba bem observando aí na última semana aí uma valorização tanto do animal gordo aí também, como do principalmente do pessoal da reposição, muita dificuldade para encontrar reposição, e isso acaba refletindo também nas demais regiões. O mercado acaba ficando mais firme, principalmente no centro-oeste brasileiro, nesses dois estados, Goiás e Mato Grosso do Sul.
Uhum, tá? Perfeito.
O estado do norte também tem a questão das exportações do gado vivo também.
Exatamente.
Foram bem interessantes no começo do ano, e isso favorece também o aumento nas cotações lá.
Isso nós conversamos realmente semana passada até com o pessoal da Cripará, porém ainda tem a luz agora, o alerta aceso, né, Tiago, com a crise da Turquia, né? Já tem sinais de importadores que cancelaram embarques, né? Isso pode ter algum reflexo em algum momento também, especialmente lá, né? Que tem uma programação, o line-up lá também tinha bastante coisa já agendada, né? Tiago, Goiás tem ainda algum conforto no norte ainda, com pasto ainda, ou já está também lá no osso mesmo, já?
Que a gente observa realmente é que realmente já vai começando a sentir os efeitos da seca, sim.
Uhum.
Tá bastante região aí já passando a questão apertada em termos de oferta de alimento. Então,
uhum,
é natural mesmo esse período do ano você ter esse sobrepreço aí em cima de uma oferta restrita por falta de alimento.
Perfeito. Tiago, complementa então para a gente concluir a sua avaliação, algumas sugestões aí que você possa transmitir para os nossos amigos aqui.
Bom, o mercado deu uma aquecida aí nas últimas semanas, né? Já ouço aí em relação a julho, né? O mercado aí da frequência, setembro, outubro, novembro, mercado futuro da Bolsa, sinalizando aí sempre oscilação, atingindo 150 reais, arroba e 50 centavos, recuando um pouco, então ele está bem volátil, né?
Uhum.
A expectativa de uma melhora na demanda, melhora nas exportações. Então, contratos sendo feitos, sendo liquidados, mas sempre na expectativa de uma melhora para os próximos meses, através do cenário do mercado futuro.
Quem tem condições, segurar um pouquinho no proteinado, segura, Thiago, para poder tentar esperar um pouco, chegar mais próximo de setembro?
Quem tem condição, quem tem capital, né? Quem tem o fluxo de caixa, né? Uhum. É sempre importante você estar olhando essa possibilidade de um aumento de preço como o mercado futuro sinaliza. Uhum. Né? É saber realmente, precisa fazer a conta para não ficar oneroso demais esse gasto com alimentação. Mas o mercado acaba sendo interessante para quem tem um fluxo de caixa, um capital de giro é mais confortável.
Exatamente, para tentar pelo menos fazer, ver se há um casamento entre o físico e a B3, mercado futuro.
Perfeito.
Né,
Thiago? Uhum. Perfeito.
Uhum, maravilha, então. Thiago, foi um prazer, então, tê-lo conosco mais uma vez aqui, tá? Tenha um bom resto de dia para você, então.
Tá, um grande abraço para vocês aí também, para todos os ouvintes, um bom trabalho para todos.
Um abraço, até mais. O destaque do Thiago, a gente pode ver que, então, baseado em números de IBGE, a pressão forte aí, mesmo antes da seca ficar mais presente no Centro-Sul, sobre o boi, foi a questão do excesso de oferta, né? Porque houve um aumento no número de abates em cabeças e também no peso de animais, né? Ou seja, muita gente precisando fazer caixa vendeu isso daí, e isso naturalmente ajudou a limitar mais os preços. Agora está tendo uma tendência de alta, mas uma alta ainda muito baseada na restrição cada vez maior de oferta. Há alguma expectativa, sempre na base da expectativa, o mercado de demanda, o mercado de consumo, mas é algo que, se realmente virar, vai ser a partir de setembro, os últimos 3-4 meses do ano. Vamos aguardar, então, ver como vai andar esse mercado do boi amanhã, quarta-feira. Por enquanto, vamos ver o CPEA ontem, caiu a 144,85, uma queda de 0,41%. E a B3, vamos começar por outubro, olha lá, outubro caiu 0,07%. Fechando a 149,40, ou seja, ainda está complicado esperar alguma coisa para outubro. O novembro vai começar a entrar o driver aí, vai começar a virar driver, e subiu a 0,37%, fechando em 149,55. Notícias Agrícolas fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Fique com a gente.